De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a E-Paraná, a M630 apresenta Conexão Educativa. Música e informação para você. A apresentação, Jomar Valença.
A água da Sanepar é aprovada pelo Ministério da Saúde e tem padrão internacional. Para garantir essa qualidade, todos os meses são feitas mais de 1.300.000 análises. E após o tratamento, adição de cloro e flúor, outras 145.000 análises são feitas no trajeto até a sua casa. Por isso, a água da Sanepar é aprovada para o seu consumo. Basta limpar a caixa d'água a cada 6 meses. A água da Sanepar é boa de beber. Beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Eu sou a jornalista Patrícia Armentano e convido você a acompanhar o programa Frequência 630, que vai ao ar de segunda a quinta-feira, das 2 às 3 da tarde, aqui pela rádio É Paraná, AM630. Aguardo você. Até lá!
ZYJ 284, É Paraná, AM630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a desembargadora Lenice Bodstein, que é uma das coordenadoras da CEVID e ouvidora substituta do Tribunal de Justiça. A magistrada traz para a gente mais informações sobre o trabalho realizado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Além disso, nós vamos conversar a respeito da Casa da Mulher Brasileira, que foi recentemente inaugurada aqui em Curitiba. Quero cumprimentar aqui a desembargadora Lenice. Bom dia, desembargadora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Muito obrigada, Jéssica. Bom dia a todos. Bom dia, Jéssica, a todos que trabalham nesta emissora, bem todos aqueles que nos ouvem. É um prazer estar aqui.
E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito do assunto que nós vamos discutir hoje, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Desembargadora, para a gente começar nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes por que foi criada e no que consiste a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar?
Claro, o CEVID, que é uma sigla, né, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência, ela vem de uma ideia de um ativismo de responsabilidade social de todos os integrantes da justiça. Havia uma necessidade de se dar uma ampliação dos trabalhos além do processo ou antes do processo. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, criou uma resolução em março de 2011, a 128, que, embora em março, no Paraná, ela veio a se constituir numa resolução específica que deu autonomia e que deu uma organização para esse trabalho da coordenadoria, que é a resolução 20 de novembro de 2011. Por que isso é importante? Isso é importante porque se tornou um órgão da Constituição do Tribunal de Justiça e deu condições a nós que lutávamos para engrandecer e auxiliar o trabalho realizado com as mulheres vitimadas pela violência. E quando a gente diz mulheres, nós estamos também estendendo aos filhos, aos idosos, aos vulneráveis, né? Mas, via de regra, 99% dos casos, a questão é direcionada diretamente à violência da mulher. Então, nós temos hoje a obrigação legal, e isto foi um grande avanço, de elaborar sugestões para essa estrutura, para combater, prevenir a violência doméstica, né? Não só em relação aos servidores, aos magistrados, às equipes de trabalho, bem como na formação de todos os envolvidos numa cadeia de atendimento da violência da mulher.
E, desembargadora, agora a senhora poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre as principais conquistas e as frentes de trabalho do CEVID?
Claro. E, não obstante eu seja uma semeadora, fundadora, neste período devo render minhas homenagens maiores às desembargadoras Rosana Fachin, que foi quem implementou no Tribunal de Justiça o primeiro juizado da violência contra a mulher, não é? E isto foi uma das primeiras no país a se instalar. E, não obstante não tenhamos um juizado próprio em cada uma das cidades, em cada uma das comarcas, nós tivemos o primeiro juizado em Curitiba. E também o trabalho extenuante, muito grande, da desembargadora Denise Krieger Pereira, que é quem efetivamente tornou, concretizou a maioria das políticas públicas e dos atendimentos ao CEVID. Então, feita essa referência, vejam, foram duas mulheres, duas desembargadoras que se importaram com esta questão, e, não obstante eu esteja desde a fundação, o trabalho efetivo e que justifica hoje a grandeza do CEVID, em sua maior parte, foi feito por elas. E por que isso é importante? Porque as mulheres precisam realmente saber apreciar o trabalho uma das outras. Mas quais são os casos em que nós tivemos as conquistas, né? Eu considero as conquistas, a primeira, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que veio de uma senhora que levou muito tempo para ver o seu processo andar, reclamou na Organização das Nações Unidas, na ONU, na OEA, e obteve uma indenização que o Estado brasileiro teve que pagar, na época ela, de R$65 mil, porque o processo não andava, porque processos contra as mulheres não andavam, porque talvez as mulheres tivessem dado causa a terem apanhado. Havia uma cultura que se a mulher apanha é porque ela deu causa, e isso nós estamos retirando, porque não é assim. Nada justifica a violência física, emocional, psicológica, patrimonial, moral, nada justifica, não é? Nós precisamos equilibrar as forças entre homem e mulher, ninguém tem que ser mais do que ninguém, mas equilibrar. Pois bem, nós temos como ponto principal a coordenadoria, foi um termo de cooperação técnica feito entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Instituto, Prefeitura Municipal, e disto resultou um trabalho enorme em que a coordenação do setor do Executivo, da Secretaria de Políticas das Mulheres, a Secretaria Municipal, todas se congregaram para que se tivessem vários programas. Dentre eles, o Grupo Guia, que é um espaço para que o autor e a autora da violência possam se orientar, refletir. Esse também é um tópico muito importante, porque o ofensor, na maior parte das vezes, também foi vítima alguma vez de uma violência doméstica, ou uma violência urbana, de rua. Então, é necessário que também ele se integre de que aquele ato não é certo.
É uma
cultura
que se perpetua, né?
Isso, que se quebre este cordão de que tudo é possível, não é? Nós temos também os mutirões, não é? Como Operação Marias, que foi para o cumprimento dos mandados de prisão em dezembro de 2002. O Compromisso e Atitude, essa campanha foi nacional, é nacional pela Lei Maria da Penha, que também vem a Defensoria a congregar, junto com o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Secretaria das Políticas para as Mulheres, da Presidência da República e do Ministério da Justiça. Então, este espargiu, ele veio da área federal e nós tivemos grandes resultados. Com isso, nós tivemos uma repactuação do Tribunal de Justiça no enfrentamento à violência em 2013, também com o governo federal, que aderiu ao programa Mulher Viver Sem Violência. E o maior objetivo desse era a implementação da Casa da Mulher Brasileira, que você fez uma notícia ao início, e que hoje, no dia 15 de... hoje nós temos a satisfação de anunciar, dia 15 de junho iniciou as suas atividades. A inauguração oficial pelo governo federal ainda não aconteceu. Mas o que é mais importante...
Já está funcionando.
Isso. Para nós do Tribunal de Justiça é que está com uma capacidade para atender 200 mulheres dias. Ah, mas isso é um programa do Tribunal de Justiça? Não, isso é uma congregação, ou seja, uma comunhão, um compartilhamento de uma rede de acolhimento, não é? Em que há profissionais da área da psicologia, da assistência social, da educação, orientação de emprego, geração de renda, empreendedorismo. Lógico, quando a mulher chega sozinha ou com seus filhos, há um acolhimento. A partir desse acolhimento já existe a Delegacia da Mulher, que é uma grande conquista também desta atividade relativa à violência da mulher. A partir dali, o IML está presente para fazer o exame, a Defensoria Pública, a Promotoria de Justiça, e nós temos, pelo Tribunal de Justiça, não um juizado completo, nós temos lá um posto avançado. Por que é importante o posto avançado? Ele é especial porque a medida protetiva para evitar novos riscos, já de imediato, ela é verificada por um juiz. Então, o Tribunal de Justiça se sente muito honrado de participar desse programa nacional da Casa da Mulher Brasileira e que esperamos, é a terceira casa no Brasil, que esperamos que isso se dissemine, que isso se espalhe, que venha realmente a resolver e promover a autonomia das mulheres, que não é só o primeiro atendimento, é dar condições para que ela saia dessa situação de risco, mas com segurança, com igualdade, não é? Que ela possa ter uma agilidade na resolução das suas questões, respeitando-se a religião de cada um, mas mais do que tudo, atendendo a todos, porque o Estado brasileiro é um Estado laico. O que significa laico? Significa que não há uma religião oficial e que determina como é que as mulheres devem ser tratadas. Elas são tratadas com a igualdade, porque homens e mulheres são iguais perante a nossa Constituição Federal. Muito bem. A partir daí, nós temos ainda algumas mobilizações pelos direitos das mulheres, que é feito por palestras, debates, comunicações. E dentre essas cidades, nós já atuamos em Curitiba, em Londrina, Guarapuava e Maringá. Não é? Tive a oportunidade recentemente de ir a Toledo para uma capacitação também dos agentes que irão atuar na Patrulha Maria da Penha. Né? Que é, eu diria assim, a novidade. E quando se usa a Patrulha Maria da Penha? Depois da medida protetiva dada pelo juiz. Não se procura, a pessoa não procura diretamente a patrulha. Ela primeiro tem que procurar o juizado da violência da mulher ou a Casa da Mulher Brasileira em Curitiba. Né, que atua aqui no âmbito de Curitiba e da região metropolitana.
Desembargadora Lenice, eu queria perguntar para a senhora a respeito de algo que nós temos escutado muito falar nas mídias, na televisão, que é a cultura do estupro. Afinal, existe essa cultura do estupro? O que, que é isso?
Muito bem. A cultura do estupro, que nós chamamos desta forma, para dar um nome, é justamente esta forma de que As mulheres, quando manifestam que foram, de alguma forma, violentadas, seja moralmente, seja psicologicamente, seja fisicamente, há uma tendência, há uma resposta de quem pergunta se ela não deu causa a isto, né? Então, daí a grande importância de momentos como esse, Jéssica, que você está proporcionando através desta nossa entidade, de que se possa entender que mesmo que a moça esteja com calça, com a roupa curta, seja talvez uma alcinha, seja o que for, nada justifica que ela seja atacada no seu físico por conta de algum sentimento de que outra pessoa tenha. Né? Então, a cultura do estupro, que não é só relativa ao estupro, mas relativa a qualquer violência, é achar que um filho pode, ou que uma filha pode apanhar até ela aprender que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é abusar do seu filho ou da sua filha que dorme na mesma cama. Não é possível se dizer que a atitude de uma vítima possa provocar uma ofensa à sua integridade. E é isto, nós só conseguimos um resultado bom, ótimo, quando houver o respeito. Então, por isso, hoje existe uma forte contestação ao modo, inclusive, de que as pessoas são recebidas nas instituições públicas sempre perguntando se ela não deu causa. O que ela fez para aquilo acontecer? Né? Isto é uma grande ofensa que extrapola a qualquer direito fundamental de liberdade, autonomia, e que nós devemos a todas as mulheres, a todas as crianças, a todos os idosos. Aqui isto é além, né? Porque nós necessitamos, primeiramente, cumprir a Constituição. Somos todos iguais perante a lei. Somos todos dignos de ter o respeito e a autonomia de sua vida, né? Então, recentemente, nós tivemos um caso imenso no Rio de Janeiro, todos sabem, em que o abuso foi coletivo, etc. Aí é muito importante se verificar como se pergunta, para que a gente não faça de novo a pessoa vítima duas vezes. Porque a forma de perguntar ofendendo é outra ofensa.
Claro. Não é outra agressão.
Então, isso nós precisamos muito retirar. E daí essa grande função de atender também o ofensor. Ah, o judiciário está protegendo o ofensor. Não, é fazendo com que ele reflita e não se torne mais ofensor e que entenda que aquilo que ele fez não condiz à parte boa que ele tem como cidadão. Porque todo mundo não é ruim totalmente e não é bom totalmente. Mas nós precisamos dar a chance de que a pessoa possa refletir e não repetir.
Desembargadora, na opinião da senhora que lida no dia a dia com essa problemática da violência contra a mulher, o que é necessário hoje aqui no Brasil para um combate real e efetivo contra a violência doméstica e familiar e contra essa cultura do estupro, esse machismo arraigado na nossa sociedade?
Eu diria, a pergunta é difícil, né? pela experiência que se vê, onde que começa a mudança efetiva de qualquer conceito, de qualquer modo de pensar? Pela educação. Né? Vamos tomar como exemplo, embora isto nosso caso seja mais grave, mas para exemplificar, quando se fez a campanha nas escolas para que se retirasse o cigarro e mostrando os malefícios do cigarro, teve muito mais resultado positivo do que muitas propagandas pagas e postas na televisão. Quando se tirou da televisão, que era bacana você usar o cigarro, porque isso daria aviões, carros, barcos.
Status social.
Isto. Então, me parece que esta prevenção pela educação é essencial. É essencial que as nossas mulheres também não batam nos seus filhos. É essencial que os homens não usem a força contra os seus filhos e nem contra as suas mulheres, suas mães, suas irmãs, suas vizinhas, suas colegas de trabalho. É importante considerar que a mulher hoje, ela é força de trabalho igual à do homem. Ela não é mais um peso que ele tem que carregar e, portanto, achava que porque ele carregava, ela era uma coisa. Ela não é coisa, nunca foi coisa. Mas o homem assim imaginava porque ele a sustentava. Não. Hoje, ainda que ele seja o único que sustente, é preciso ver que para ele sustentar economicamente, alguém está cuidando da família dele. Então, a mulher está no afazer da sua administração da casa, dos seus filhos. De alguma forma, se ela não está acumulando com trabalho remunerado, ela está trazendo uma forte economia para casa e garantindo a sua família. Sobre todas as atitudes, nós precisamos ver. A educação é mudar o seu pensamento no sentido de que se respeite o outro como ele quer ser respeitado. Porque é assim que se resolve. Estas questões todas, esses programas todos que nós estamos falando, eles têm uma força no sentido de trazer esta reflexão. De sacudir as pessoas, no sentido de ver a sua responsabilidade também. Isso não é casa da casa do outro, é da nossa casa, é da escola do nosso filho, é do lugar de saúde, é em todos os lugares isso está presente. É no trânsito, não é? Então, nós precisamos refletir um pouquinho, pensar, eu quero que façam isso contra mim? Se eu não quero, eu não vou fazer contra o outro. E não importa de que gênero seja, se seja uma pessoa, uma mulher, se seja um homem, se seja uma criança, eu não vou fazer. Todos nós temos histórias da infância e que não gostamos, porque achamos que nós fomos vítimas de alguma forma de violência, às vezes, muitas vezes, verbal também, não é? Castigos imoderados, etc. Então, vamos pensar, se isso não fez bem para mim, faria bem e faz bem para os outros? Penso que é importantíssimo o seu trabalho hoje, é importantíssimo que cada um que esteja nos ouvindo, que pare um pouco, ou enquanto está fazendo lá as suas atividades do dia, pense e olhe um pouquinho para dentro de si, se não pode mudar um pouco esta realidade. Isto é o melhor trabalho. Não adianta chegar no juiz. É importante que não precise chegar no juiz. Isto é importante. E eu confio no brasileiro, porque o brasileiro é um povo bom. Nós somos pessoas muito humanizadas, não é? Agora, o dia a dia vai nos tornando tão máquinas que nós não paramos para pensar. Mas vamos olhar para a natureza, vamos olhar para a nossa vida e torná-la melhor. E a base de tudo é o respeito ao outro como eu quero ser respeitado.
Desembargadora, agora eu queria perguntar para a senhora qual que é o procedimento para as mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência. É bom a gente destacar, seja ela física, verbal ou psicológica, qual que é o procedimento para elas denunciarem e pedirem proteção?
Pois bem, aqui em Curitiba, então, nós estamos com a Casa da Mulher Brasileira, que tem uma possibilidade de atendimento de 200 famílias. Ela foi elaborada tudo em plano pelo governo federal, a Secretaria das Políticas Públicas, Secretaria do Município é que implementou, não é? O Tribunal de Justiça está com este posto avançado, junto com a delegacia, o IML. Então, o que nos diz isso? Que nesta parte de Curitiba, a mulher pode chegar, ela funciona 24 horas, há o acolhimento, há o primeiro depoimento sobre o que está acontecendo. Se houver necessidade de atendimento, existe uma equipe interdisciplinar, que são de assistentes sociais, psicólogos, é feito imediatamente o exame encaminhado para um atendimento. Ah, não precisa atendimento, mas está com medo, está em risco. ela pode permanecer ou ser encaminhada para um lugar que ela permaneça até se ficar em segurança e, imediatamente, o ofensor poderá ser imediatamente trazido já às raias da justiça, né? E ele pode ser encarcerado, né?
Uhum.
E depois há, se for o caso, o pedido de medida protetiva pelo Ministério Público, de Defensoria Pública, pelo próprio delegado de polícia, e de forma que a medida protetiva no posto avançado poderá ser avaliada. Uma vez reconhecida que precisa medida protetiva, isto é uma garantia de que o ofensor não venha a procurar novamente e não se repitam os casos como se viam antes, né? A pessoa ficava lá 1, 2 dias e depois, infelizmente, nós perdemos muitas mulheres por força de que nós não tínhamos como atender. Esse atendimento vem pela Patrulha Maria da Penha. Muito bem, essa é a questão da Casa da Mulher Brasileira. Mas, no restante do Paraná, nós ainda não temos essa estrutura. O Juizado da Violência da Mulher está sempre no fórum, né, nos fóruns, junto com uma vara criminal. Ali há, sim, uma estrutura não tão grande como essa que disse agora, porém, da mesma forma, eficiente. Né? Nós devem procurar algum hospital, a delegacia, com certeza, né?
Uhum.
A delegacia, porque se for direto ao hospital, terá que haver a comunicação à delegacia, função do hospital, para que todo esse procedimento que lhes disse seja ativado no dia seguinte e é feito somente o acolhimento. Nós estamos implementando mais condições e todos os juízes, aqui vai o meu especial apreço, estima, consideração, respeito pelos magistrados, pelos promotores de justiça, pelos delegados de polícia de todo o estado do Paraná, que tem procurado fazer deste serviço mais eficiente possível, mesmo não tendo todas as condições da Casa da Mulher Brasileira, mas que estão se ajuntando neste mesmo ideal e fazendo com que esses processos possam buscar de imediato a medida protetiva, não é? Ser cumprida. E a implementação da Maria da Penha, nós já temos para esse cumprimento, não só em Curitiba, mas em Londrina, Foz do Iguaçu, Toledo e Arapongas. E é